e criando e assegurando a manutenção de inúmeros postos de trabalho. As entidades do setor da economia social, por não se deslocarem, por já existirem e terem presença junto das populações, mesmo em contraciclo e perante todas as adversidades que hoje provocadas pelo Covid-19, conseguem desenvolver-se e manter a sua atividade, a qual tem um valor incalculável. Vejam-se todo o trabalho desenvolvido por estas no apoio social no combate à pandemia Covid-19. Sra. Ministra, de acordo com a mais recente conta satélite da economia social, em Portugal estas entidades representavam 6,1% do emprego remunerado e 3,2% do valor acrescentado bruto nacional. Imagine-se o que representaria para a população, nomeadamente no interior, a deslocalização ou o fecho destas instituições. Quanto representaria isto na despesa do Estado se estas instituições terminassem ou se o Estado fosse obrigado a desempenhar o seu trabalho? Sra. Ministra, a economia social é indispensável para garantir a prestação de serviços intergeracionais e para o futuro do país. Um país onde as famílias tenham mais ofertas para as creches dos seus filhos. Um país onde cada idoso pode escolher ficar em casa e ser cada vez mais acompanhado ou pode escolher ir para um lar e nele encontre boas condições. Um país com cuidados continuados, de qualidade, próximos e acessíveis. Um país onde as pessoas com deficiência não tenham de abandonar as suas terras para encontrar quem cuide delas. É isto que o CDS sempre quis e o CDS reconhece que muito do que acabei de dizer é tantas vezes assegurado por estas entidades. Foi por isso que apresentados em sede do Orçamento de Estado uma proposta de alteração no sentido de garantir, por parte do Governo, uma atualização do compromisso de cooperação celebrado com a União das Misericórdias Portuguesas, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a União das Mutualidades Portuguesas, por um mínimo de 6%, de forma a cobrir, pelo menos, o aumento do salário mínimo. Sra. Ministra, continuam estas entidades com dificuldades, que, entretanto, foram agravadas com a pandemia, estando muitas delas estranguladas financeiramente, muitas delas em risco no interior do país. Com efeito, no seu contributo para o PRR, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social frisou que o plano deveria prever no mínimo o dobro do montante dedicado às respostas sociais, ou então garantir o acesso a outros fundos comunitários de financiamento. São de facto poucas as referências ao PRR a propósito deste assunto, pelo que queremos que a nossa proposta mantém ainda hoje mais pertinência. Acreditamos neste terceiro setor, na sua capacidade, muitas vezes chega antes do Estado, mais perto que o Estado, ou onde o Estado nem sequer chega. Visam sim criar um emprego sustentável, muito dele no interior, lutar contra a desertificação e melhor a dignidade dos nossos idosos, das crianças e das pessoas com deficiência. Acreditamos por isso mesmo que estas entidades assumem um papel relevante e fundamental para a coesão social. Sempre nos afastámos do preconceito ideológico que a esquerda tem com as parcerias com o setor social e do desaproveitamento que faz da disponibilidade das populações e da sua generosidade, da qual o voluntariado é a sua melhor expressão. Senhora Ministra, não se esqueça deste setor como ponto determinante para a coesão social e territorial e permite-lhe que lance outro repto. Se puder, pedimos para que o compromisso de cooperação celebrado com a União das Misericórdias Portuguesas, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, da União das Mutualidades Portuguesas, seja atualizado num valor justo que cubra, no mínimo, o aumento do salário mínimo 2020-2021. Não deixe, por favor, de o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado José Maria Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, meus senhores, meus senhores, senhores deputados, Sra. Ministra, equipa governamental, queria aqui trazer algumas considerações sobre o que está em discussão. O Tratado de Lisboa e a nova estratégia de alto nível da União Europeia introduziram uma nova prioridade política, a coesão territorial. O conceito surge pela primeira vez no Tratado de Amsterdão em 97 e tem orientado a estratégia europeia para o desenvolvimento regional. No Livro Verde sobre a coesão territorial, pode ler-se: a coesão territorial tem o propósito de alcançar o desenvolvimento socioeconómico, equilibrado e equitativo de todos os territórios. Nenhum cidadão europeu deve ser prejudicado em termos de acesso a serviços públicos, habitação ou oportunidades de emprego, simplesmente por viver numa determinada região. E é o atual Governo que reconhece a necessidade e o direito de todos os territórios acederem e atraírem as novas oportunidades, garantindo condições de acesso aos serviços de ensino, saúde, justiça, desporto, sociais e culturais. Lembro este propósito que só no presente século, no nosso país, foram encerrados 6.500 serviços públicos, centros de saúde, valências hospitalares, escolas, postos de CTT, da Agência da Caixa Geral de Depósitos, Juntas de Freguesia e outros. E onde é que isto aconteceu? Nos territórios de baixa densidade, com o argumento de falta de população que justificasse o serviço. Resultado, perdeu população porque não tem estes serviços, que são a garantia mínima da satisfação das necessidades básicas. Uma espécie de pescadinha de rabo na boca. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução sobre um programa de reabertura de serviços públicos estruturado e em colaboração com os municípios, de acordo com a avaliação do seu efeito no desenvolvimento do território, rejeitado, nomeadamente, pelo Partido Socialista. Nesse sentido, pergunto à Sra. Ministra, para quando a implementação de um programa de recuperação de serviços retirados a tantas populações de baixa densidade e que tanto contribuiu para o seu despovoamento? Este Ministério é uma novidade, mas o tema não é novo. O nosso país cultivou durante décadas as desigualdades e aumentou as assimetrias regionais ao ponto de se considerar normal esta anormalidade como reprodutora das próprias desigualdades. Bipolarizámos a concentração populacional, a área metropolitana de Lisboa e do Porto, ao mesmo tempo que assistimos passivamente ao despovoamento de todo o interior e do sul do país. Total abandono, sem sequer pararmos para refletir nas consequências. Não vale a pena descartar responsabilidades. Foram governos PS, PSD, CDS que governaram o país durante este período de tempo e por isso têm essa responsabilidade. Os dados conhecidos mostram-nos que enquanto andamos em experimentalismos paternalistas com o interior e com programas de boas intenções, a desigualdade regional aumentou. Aliás, este é um problema regional da própria União Europeia. Este Ministério tem de ter uma estratégia para inverter esta tendência. Não pode dizer que não é da sua competência determinadas políticas de intervenção. Este Ministério é um espaço de confluência de políticas setoriais, de outros Ministérios, é verdade, mas tem competências próprias atribuídas. Não podemos falar em coesão territorial com medidas mitigadas e avulsas, como tem sido anunciado pelo Governo. O problema é estrutural e tem de ser visto simultaneamente numa perspectiva local, regional, mas com uma visão integrada nacional e com metas e objetivos definidos. É verdade que temos hoje um Plano Nacional de Coesão Territorial, uma espécie de plano mais coeso, mais competitivo, mais sustentável, mais conectado, mais colaborativo. Mas não é perceptível a tal visão integrada do país, nem as prioridades de intervenção locais, a partir da realidade concreta de cada território. Não temos um só interior. E não é só no interior que nos debatemos com problemas. Veja-se o que se passa nas áreas metropolitanas saturadas de população, onde a não gestão da concentração fez com que as vantagens de escala se tornassem numa deseconomia de aglomeração. Precisamos de priorizar intervenções e monitorizar implementações aferindo resultados práticos de cada programa de ação. Temos de saber aproveitar os pontos fortes de cada território, de estabelecer contacto estreito entre os territórios e desenvolver a cooperação numa visão integrada de relacionamentos e otimização do espaço. Neste sentido, insisto em algo que o Bloco de Esquerda já apresentou como proposta e que também foi rejeitado, e também pelo PS. Para quando a plataforma digital em Sistema de Informação Geográfica, ou SIG, como forma de determinar a localização espacial mais adequada à criação e construção de qualquer infraestrutura na perspectiva de subsidiariedade territorial e de rentabilização eficaz dos espaços, permitindo que as decisões políticas sejam potencializadas pela produção de informação apropriada e mais vantajosa para as populações. Sabendo que este instrumento já é aplicado por alguns municípios, alguns dos quais com experiências setoriais interessantes, urge generalizar ao país numa perspectiva abrangente de território e inclusiva de meios de intervenção. O conceito de coesão territorial tem tido interpretações evolutivas e hoje é cada vez mais visto como promotor de inclusão social e equidade através de uma maior igualdade de competências territoriais. É um conceito multidimensional, assente na qualidade, eficiência e identidade territorial, que pode ser aferido por indicadores que se conjugam num índice de coesão territorial obtido, por exemplo, a partir do Índice Sintético de Desenvolvimento Regional. Voltando ao conceito de interseção de competências deste Ministério, como aglutinador em largo espectro de competências, admitindo que esse trabalho tem que ser conjugado com outros Ministérios e que tem que estar definido como objetivo do Governo, que é um só, creio eu, pergunto à Sra. Ministra se considera ou não que é prioritário atender às seguintes questões. Definir o papel das cidades médias, apostando nestes espaços urbanos, como forma de equilíbrio entre os grandes aglomerados e os territórios de baixa densidade, como polarizadores de dinâmicas e proximidade, enquanto espaços intermédios e intermediários na relação territorial rural-urbano. Cobrir rapidamente todo o país de banda larga de internet para permitir igualdade de oportunidades e potenciar as capacidades de intervenção nos territórios de menor procura, tão evidente hoje o teletrabalho e na escola digital. Defender uma maior proporcionalidade na aplicação do PART e de outros apoios que permitam uma maior capacidade de resposta à acessibilidade dos transportes coletivos, particularmente à ferrovia. Regionalizar os apoios da PAC, incluindo o emprego como critério de atribuição de apoio, evitando que mais de metade dos subsídios fiquem somente alocados à área de superfície, com as injustiças que tal acarreta. Para quando o Estatuto de Trabalhador Transfronteiriço, tão evidente a sua falta neste período de tempo, o documento único de circulação de menores, o acesso a serviços comuns transfronteiriços. Pensado que está um programa de cultural em rede, a dinamização dos espaços culturais e associações locais, como fazer e como executar. Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados, sendo urgente a inversão da tendência assimétrica capaz de fixar população, que o é, é também urgente implementar medidas capazes de atrair novas populações. O que está em causa não é a região A, B ou C, a norte, a sul, do interior do litoral. O que está em causa é o equilíbrio do país e, em último caso, a própria democracia como criação de igualdade de direitos e de oportunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, a Ministra da Coesão Territorial deveria recordar-se da promessa que o seu Primeiro-Ministro fez em matéria de portagens. E trazer hoje aqui o Partido Socialista dizer que as portagens não são um assunto central é esquecer o que o próprio António Costa prometeu sobre as portagens na Via do Infante. Mas é também recordar o que o Primeiro-Ministro fez quando este Parlamento reduziu para 50% o custo das portagens e o Primeiro-Ministro disse que remeteu para os tribunais para saber se é legal ou se não é legal reduzir em 50% as portagens. Mais uma vergonha do Governo Socialista. Como aquela que quis trazer um plano de resistência e resiliência para Portugal e esqueceu que uma grande parte do país é do setor privado, quem mais sofreu foi do setor privado e este plano parece feito à medida das administrações públicas centrais e regionais. Como se houvesse dois países, o dos que beneficiam e o dos que pagam. Uns cá estão para receber, outros cá estão para pagar. É esse aquilo que temos do Governo Socialista. Mas não queríamos deixar de terminar esta intervenção sem falar de regionalização. Meus caros, houve uma coisa que se chama referendo. Referendo em que o não ganhou. Tenham coragem. Se quiserem regionalizar este país, tenham coragem. Se quiserem mais taxos a distribuir pela administração regional e pela administração local, tenham coragem de chamar os portugueses às urnas novamente. É que não vale vir aqui dizer que está na Constituição, porque a Constituição é de 76 e o referendo foi muito depois, a 1976.
Obrigado,
o referendo foi dos portugueses.
Vou terminar, Sr. Presidente.
Tenham coragem. E se quiserem regionalizar este país, levem-no a eleições, levem-no a referendo e veremos quem ganha nesse dia na urna de voto. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Azevedo, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Bem, parece-me que há aqui dois... Parece-me não, tenho a certeza. Que há aqui duas narrativas completamente distintas. Um discurso do PSD que é do passado, catastrófico, sem objetivos de futuro, um discurso em que tudo está mal feito, que nada está a acontecer, e um discurso em que a moda do interior acaba por ser anulada, porque estamos sempre a dizer mal do interior e nada é feito, e o discurso da positividade daquilo que é o futuro do interior. Eu gostava de dizer à Sra. Ministra que acabámos de ouvir falar na questão das portagens. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Governo vai cumprir aquilo que foi deliberado na Assembleia da República. Diria mais, temos que ir mais longe do que isso. Este governo e o anterior governo já deram passos claros para que aquelas regiões do país fossem mais competitivas. Mas temos que ir para o princípio